de São Bernardo. Adquira já o seu combo mágico promocional de Páscoa por apenas R$90. Divirta-se nos incríveis Fórmula 1 Coaster, Spinning Coaster, Cronoizei e Kamikaze. São 30 atrações para a brincadeira ser completa e inesquecível. É isso mesmo, só R$90 no combo mágico. Válido para todas as atrações. Vendas até quinta, somente pela internet. Compre, agende e utilize no feriado prolongado. Acesse cidadedacriança.com.br. É muita diversão em um só lugar.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado e de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, a Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Que Eduardo Bolsonaro está tentando, pelo menos, colocar no jogo o nome de Mário Frias, que já foi ministro de Bolsonaro e contaria, pelo menos, com o apoio do ex-deputado federal, que fez aí, pelo menos, uma campanha e uma votação extremamente expressiva há 4 anos. Ô, Piperno, como é que você analisa esse cenário nessa disputa de intenção de votos para o Senado Federal? Você acha que o jogo está por aqui mesmo, nessa disputa entre Simone Tebet e Guilherme de Hitch, levando essas duas cadeiras? Ou você acredita que Marina, o coronel, o Ricardo Salles e outros candidatos podem ter força de conseguir roubar essa vaguinha?
Não, o jogo está muito aberto, mas é claro que sem Fernando Haddad e Eduardo Bolsonaro, que lá atrás eram os dois favoritos nessa corrida, o jogo passa a ter muito de imponderável. Então, veja, se for mantido esse quadro com esses 5 nomes que estão aí à frente, a Simone Tebet e a Marina Silva, e veja, a Marina Silva não é uma política assim, não, nunca foi uma candidata boa de chegada. Mas, enfim, larga bem e tal, mas muitas vezes perde fôlego.
Parece São Paulo, né?
Pois é. Mas, enfim, de qualquer forma, admitindo que dessa vez ela passe a ter um fôlego revigorado aí e tal, né? Ela e a Simone Tebet, nesse cenário, teriam uma vantagem. São duas candidatas, seriam duas candidatas do campo governista contra 3 do campo oposicionista. Então, haveria naturalmente uma divisão maior de votos entre os 3. Claro que se um deles renunciar e tal, e ficarem só 4, aí a disputa vai ser muito mais ferrenha. Mas, nesse cenário, né, há sim uma desvantagem para o campo da direita, porque tem um candidato a mais, um candidato competitivo a mais. Agora, para mim, desde o começo ficou muito claro de que a Simone Tebet passa a ser a grande herdeira dos votos que seriam de Fernando Haddad.
Ô Zé Maria Trindade, é importante também analisar a escolha do PL para disputar essa cadeira no Senado. É claro que o nome do Guilherme de Hitch aparecendo muito bem nas pesquisas e ele sendo do PT, ele tem, querendo ou não, ali uma veia, né? Pelo menos um lado mais bolsonarista. Mas o PL queria também um candidato do próprio partido para conseguir concorrer. E isso acabou gerando uma certa instabilidade, uma certa discussão entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que acredita que trazendo um próprio candidato mais de centro, centro-direita, com perfil mais moderado, eles teriam mais chances de fazer uma dobradinha. Você acredita que o PL pode deixar de lado uma pré-candidatura ao Senado para dar voz ao governador do estado e conseguir um outro partido, ou pelo menos alguém mais de centro, que possa disputar ou pelo menos tirar votos de Simone Tebet, Zé?
Olha, o Senado é a grande disputa entre os partidos políticos. Há um projeto do PL de fazer um número grande de mais de senadores, e é um projeto ambicioso, fala em 40, né, incluindo os que vão ficar, que já são do PL. Né? E contava com duas vagas em São Paulo, 2 senadores para São Paulo, e 2 aqui no Distrito Federal, enfim, a conta é mais ou menos esta. São Paulo não ficou centro-esquerda, de repente, como num passe de mágica, assim, como essas pesquisas estão indicando. Guilherme de Hitch vai enfrentar dificuldades nesse debate sobre segurança pública pelo sentimento ali de medo que eu vejo em São Paulo. Né? Ninguém pode usar celular, olha, mas como assim? Né? Essa história de você não pode passar em certas ruas, que tem local onde quebram vidro e roubam celulares. Quer dizer, isso é um debate que será muito forte. O que eu ouvi aqui é que setores importantes de São Paulo, da política, da economia, estão achando esse quadro assim, difícil de engolir. É um quadro frágil de candidatos que não representariam São Paulo, esse estado grande produtor, uma locomotiva do Brasil em termos industriais. O grande parque industrial brasileiro está em São Paulo, né? Economia em São Paulo. Então, como olhar esse quadro e entender que isso representa São Paulo? Não representa. Então, diante disso, há uma organização e articulação, não sei se vai dar certo, de colocar nomes que representem São Paulo. E entre esses nomes, o nome mais forte que está sendo defendido aí por esses grupos é o deputado Arnaldo Jardim, que se notabilizou aqui pela eficiência de defender os interesses do Estado, de negociar politicamente forte, e ele nem está nessa lista que apareceu aí. Mas a política virou um jogo de briga e não exatamente da racionalidade que eu estou falando aqui.
O Alangani, inclusive desses nomes que aparecem ali liderando essa corrida para o Senado, de Simone Tebet e de Hit, são dois perfis extremamente diferentes, têm ali, né, experiências diferentes, vivências diferentes e também demandas extremamente aí, completamente diferentes. A Simone Tebet é uma mulher que conversa com o eleitor do agro, teve toda uma história na política, foi senadora, ministra, Guilherme de Hit, secretário de segurança, deputado federal e agora está dando esse passo para o Senado. Quem você acredita, é claro que os dois ali estão brigando por essa cadeira, mas quem você acredita dos dois que estão liderando essa corrida no Senado tem mais potencial para trazer votos e fazer palanque para os seus respectivos governadores?
Ah, eu vejo que o de Hit é o nome mais forte porque ele teve um protagonismo, ele entregou mais na segurança pública, querendo ou não, o PL, né, antifacção, foi identificado com ele. A gente até entrevistou o deputado Guilherme de Hit aqui, então ele foi o relator de um projeto importante de segurança pública. Então eu vejo que ele pode ser este puxador de votos, vejo também que é o favorito no Senado. Agora, a Simone Tebet também é uma candidata muito competitiva, vai pegar votos da esquerda, votos ali do centro, eventualmente até da centro-direita. A Marina vejo como um cavalo paraguaio, larga bem, perde o fôlego, foi assim em todas as eleições, mas quem pode surpreender é o Coronel Melo Araújo com a identificação com o Bolsonaro, que talvez o Ricardo Salles perdeu essa identificação, está mais apagado, né? Saiu um pouco dos holofotes, tanto é que está com 11%. Agora, o Coronel Melo Araújo hoje é muito mais competitivo que o Ricardo Salles, pode ser que brigue ali junto com a Simone Tebet, mas por enquanto os favoritos derrite Simone Tebet.
Perfeito, Gani. É claro que o PL também precisa definir se ele vai mais trazer pelo menos um candidato mais de centro que consiga ali competir com o Simone Tebet ou vai seguir ali pelo menos um outro candidato que tem essa veia, né, essa raiz mais bolsonarista. O ex-presidente apoia o Coronel Melo Araújo, o Eduardo Bolsonaro, por mais que seja nos Estados Unidos, ele faz votos ali e tem um peso significativo aqui no estado de São Paulo para o Mário Frias. E a gente também está vendo outros candidatos também aí da própria centro-direita ganhando força, como o próprio Alangani falou também, a questão do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que não dá para descartar totalmente. Jogo aberto no Senado aqui do estado de São Paulo. E olha, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, segue esperançoso com a aprovação do Código de Conduta para os magistrados. Em conversa com os jornalistas, Fachin disse que alguns ministros avaliam que o texto precisa de mais tempo para maturação dentro da Suprema Corte. A Janaína Camelo está de volta conosco e vai trazer mais detalhes, porque quando o ministro Edson Fachin assumiu a presidência do STF, ele trouxe consigo uma bandeira, que seria implementar esse código de conduta e de ética para os magistrados. Será que esse ano vai ou é um assunto extremamente delicado, sensível, que deve ficar somente para depois das eleições, Diana?
O Cássio, o presidente do STF disse hoje que está esperançoso, viu? Ele tem, sim, esperança de que esse código de ética seja aprovado neste ano, em pleno ano eleitoral. Disse que a proposta que está sendo elaborada pela ministra Carmen Lúcia, porque ela foi designada ali a relatora, né, desse código de ética, vai ser submetida a todos os ministros, todos vão avaliar juntos, decidir juntos sobre isso. Disse que ele mesmo tem dado algumas sugestões para a ministra. Voltou a dar o exemplo do Tribunal Constitucional Alemão, ele gosta muito de falar sobre esse exemplo de código de ética por lá. Admitiu que há dúvidas, há discussões sobre isso, especialmente com relação ao timing, em que momento que esse código de ética pode ser apresentado e aprovado. Falou que sim, alguns ministros defendem aqui a importância de haver sim um código de ética, mas que não seria o momento oportuno, porque é ano de eleições. Mas enfim, ele disse que pode sim ser aprovado nesse ano. Ele falou sobre algumas sugestões com relação a esse código, como por exemplo, ele defendeu que ministros juízes possam cobrar por palestras, por aulas ministradas, né? Ele disse que ele próprio, por exemplo, ele nunca cobrou, mas que entende que isso sim é legítimo, que só resta saber, um debate é se essa remuneração, se esse valor ele tem que ser publicado ou não, e disse que esse código de ética ele vai prever duas questões, a questão da proteção dos próprios ministros e a proteção da própria instituição. E aí ele diz que a vida prática revela que os limites precisam ser expressamente enunciados. Ele defendeu, por exemplo, que haja uma comissão de ética para fiscalizar se esse código vai estar de fato sendo cumprido no STF e entre todos os tribunais superiores. Da mesma forma que acontece, por exemplo, aqui na Presidência da República com relação ao Executivo, as altas autoridades têm a Comissão de Ética Pública, no Congresso Nacional tem o Conselho de Ética. Ele defendeu que haja uma comissão de ética, por exemplo, para fiscalizar no caso dos tribunais superiores. E sobre a avaliação do STF, sobre críticas ao STF, o ministro disse que é bom, que faz parte da democracia, que críticas são bem-vindas. E aí ele fala uma frase, o Cassius, ele diz o seguinte: parlamentares erram e devem responder pelos seus erros, gestores públicos erram e devem responder pelos seus erros, e juízes também erram. E nós precisamos responder pelos nossos erros e nos submeter às críticas. E ele diz que isso preserva a instituição. Cassius.
Valeu, Jana. Obrigado pelas informações. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir, porque o ministro Edson Fachin, presidente da Suprema Corte, se falou esperançoso que o Código de Conduta deva ser discutido ainda em 2026. E 2026 é um ano eleitoral, um ano que tivemos aí o escândalo do Banco Master, uma pressão muito grande sobre o Supremo Tribunal Federal e uma perda de credibilidade por parte dos ministros perante a população brasileira. Como é que você enxerga essa possibilidade do Código ser discutido ainda esse ano, ou você acha um pouco improvável devido às questões eleitorais e também envolvendo o caso do Banco Master?
Esse debate de estabelecer um código para o Supremo Tribunal Federal é irreversível, ele já começou e não tem retorno. Eu te confesso que eu sou contra leis. Eu acho que cada lei que surge na sociedade é um significado de regressão, né? A lei tem que ser a honra, a moral, a credibilidade. Agora, quando falta exatamente essa credibilidade, a honra, é preciso entrar uma lei. No caso do Supremo, a credibilidade do Supremo está visivelmente em crise, então é preciso uma lei, ou seja, um código de conduta. E a ideia não veio de fora, está sendo imposta ao Supremo, veio de dentro do Supremo, do presidente do Supremo. Esse código, ele é necessário para colocar ali as coisas nos seus devidos lugares. Existia no Supremo uma lei não escrita de que o ministro do Supremo tinha que ser intocável. Ele tinha que ficar isolado, só falar nos autos, e não podia ter negócios. E, por isso, é o topo da carreira do serviço público, né? O teto da carreira do serviço público, o maior salário, aposentadoria integral, como se estivesse lá sentado no plenário trabalhando, o salário é o mesmo. E esta respeitabilidade geral, é assim o Supremo, é a ideia, já não é mais. Para você ter uma ideia de como isso é verdade o que eu estou falando, nas eleições desse ano, o Supremo vai estar no topo dos debates para a candidatura ao Senado. Não adianta. Cada candidato ao Senado Federal vai ter que responder a pergunta. E aí, você vai votar o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal? Me dizem ali, senadores, de que se falar não, não se elege. Então, isso aí é uma novidade. Como o Supremo está no centro de um debate desse? Então, eu acho essencial a aprovação de um código de conduta. O que nós vamos discutir é qual é a extensão desse código e qual é o conteúdo. Agora, uma situação gritante que eu venho falando aqui há muito tempo é a omissão da Ordem dos Advogados do Brasil, né? O Conselho Nacional. Foi preciso o Conselho lá de São Paulo apresentar uma proposta, reivindicar respeito, dignidade à justiça e ao advogado. Cadê a Ordem Nacional que não está defendendo o profissional do Supremo Tribunal Federal, que não está fazendo pressão política? Sempre, toda a abertura do ano do Judiciário, o discurso do presidente da Ordem era o mais importante. Ele trazia ali os recados dos profissionais que labutam no dia a dia ali, que fazem do trabalho sério ali o arrancar o pão de cada dia, e a respeitabilidade do advogado, que na verdade é respeitabilidade do cliente, né? do representado. E eu vejo esta omissão gritante da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão nacional.
Pedro, em relação também a essa fala do ministro Edson Fachin, que está esperançoso para a discussão e aprovação de código de conduta ainda neste ano, você acredita que todo o escândalo envolvendo o Banco Master, as menções envolvendo pelo menos dois ministros, nesse caso, trouxe uma vida ou pelo menos uma esperança para essa discussão ainda neste ano?
Ô Cássio, eu acho que talvez tenha até complicado um pouco isso. Sabe por quê? Com esse escândalo sendo arrastado para o interior da Suprema Corte, dá a impressão para parte da sociedade passa a ter a percepção de que esse código ele se torna aí uma espécie de punição por conta de atos, pelo menos, muito discutíveis, enfim, tomados aí por práticas, né? Não atos, mas práticas muito discutíveis, adotadas por ministro da Suprema Corte. Então, talvez até agora, como mecanismo de defesa, os ministros prefiram esperar esfriar um pouco mais a questão do Banco Master para depois, eventualmente, fazer algum tipo de mudança. Mas eu entendo que isso é inevitável. Isso vai acabar acontecendo, a sociedade vai cobrar. Eu acho que os políticos também, porque aí também tem uma questão de retaliação. Todo dia a gente vê deputado e senador e tal sendo investigado. Então vai chegar um momento em que o legislativo vai acabar reagindo em relação a isso. E muitas vezes, quando o Supremo investiga o Legislativo, aí o Supremo está agindo bem, porque se é algo que o Legislativo dá, é motivo para ser investigado. Agora, o problema é que a gente sabe como os políticos reagem, né? Então tem retaliação também. Agora, o problema não é só o Supremo, né? Você vê, outro dia foi aprovada aí a questão da limitação dos penduricalhos. Então aí a sociedade Tem que se perguntar o seguinte: puxa vida, como é que toda a nossa justiça, desde a Suprema Corte até a turma de baixo, tem tantos privilégios assim?
Perfeito, Piperno. A gente vai fazer agora um rápido intervalo, mas na sequência a gente volta com mais informações do Brasil e do mundo. Intervalo rapidinho, não sai daí.
Três em um. Jovem Pan. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Jovem Pan.
Loja 100, mês do consumidor Loja 100, preços baixos, entregas crédito fácil, ainda bem que tem Loja 100.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora, por apenas 12 vezes de R$ 19,90, e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itam e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Langani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br, e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Fatiando, degustando, vou comemorar, vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa, encontrar os amigos, reunir a família, que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
Programa de universidades, há pouco ele tinha inclusive chegado a São Paulo, fez a reunião ministerial e durante essa agenda de compromissos oficiais, o presidente Lula fez diversas declarações que chamaram a atenção, principalmente sobre o conflito no Oriente Médio e o aumento do preço dos combustíveis. Quem vai trazer mais detalhes pra gente é o Matheus Dias. Matheus, muito boa tarde, meu amigo.
Cássio, uma ótima tarde a você, ótima tarde a quem nos acompanha. A gente está aqui no Sambódromo do Anhembi, na região central paulistana, aqui onde o presidente Lula se reuniu com vários ministros aqui, tanto Alckmin, Haddad, Camilo Santana e também Aniele Franco. Ele deu depoimentos em comemoração aos 21 anos do ProUni, esse projeto de universidades, de participação de universidades para alunos que não têm condições financeiras, que estão em zonas de preocupação da sociedade, por isso contam com esse auxílio do governo desde o primeiro mandato do presidente Lula, criação de Fernando Haddad. Todos discursaram aqui comemorando esse ponto, comemorando a educação, o aniversário. Lula deu exemplos com alunos formandos aqui no palco, mas depois, no final do discurso, fez aceno sim a críticas tanto internacionais, citou os nomes dos presidentes tanto dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente da França, Emmanuel Macron, da China, Xi Jinping, e dizendo que eles, como conselheiros da ONU, deveriam pôr fim à guerra, que só tem causado prejuízos e escalada no preço dos combustíveis. Vamos ouvir, Cássio.
E agora o que está acontecendo com a guerra do Irã? O preço do combustível está subindo. E o preço do combustível subindo vai chegar no alface, vai chegar no feijão, vai chegar no arroz, vai chegar em tudo que a gente compra. Então é preciso dar um recado para esses cinco senhores que são membros do Conselho de Segurança da ONU. Criem juízo. O mundo precisa de paz. O mundo não precisa de guerra. O mundo precisa de trabalho, de educação, de cultura e de lazer.
E ele ainda finalizou o discurso apontando que a escalada dos preços dos combustíveis no Brasil também vem muito por conta da venda da rede de postos BR durante a gestão de Bolsonaro, na qual Lula fala que exatamente por isso que o preço do combustível não para de subir todo esse tempo e agora com a guerra subindo ainda mais, viu, Cassius?
Perfeito, Matheus. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí. E olha, o marco do saneamento torna o setor privado protagonista em investimentos no Brasil. Mas a meta, lá de 2033, dificilmente será cumprida. Porque o saneamento básico ainda é tratado como prioridade no Brasil. Vamos debater um pouquinho mais, gente, para a gente entender se a grande culpa pela falta de investimento na questão do saneamento é dos governos, são das empresas, ou você acredita, Alangani, que ambos os lados faltam essa falta de comprometimento com a questão da infraestrutura?
Principalmente do lado dos governos. Quando a gente observa o mapa da falta de infraestrutura e principalmente saneamento básico, olha só, o que, que chama a atenção? Os estados do Norte e do Nordeste têm as piores infraestruturas, ao passo que o Sul, o Sudeste, o próprio Distrito Federal, é onde o capitalismo avançou mais. E aí o capitalismo é a máquina de tirar pessoas da pobreza. E, evidentemente, que capitalismo anda junto com infraestrutura. Culpa dos governos.
E para você, Piperno, o que você acha?
Culpa dos políticos, é verdade. Até porque tem gente que costuma dizer que obra de saneamento não dá muito voto porque ela tá debaixo da terra, né? Então, veja só, é mais fácil mandar emenda para a igreja do que para obra de saneamento. Mas obra de saneamento é o que resolve.
É isso aí, Fábio Piperno. Já que você foi o último a trazer esse comentário, deixa eu me despedir já de vocês. O 3-1 está chegando aqui na nossa reta final dessa terça-feira, dia 31 de março, último dia do mês, porque amanhã a gente vira a chavinha e chegaremos à quarta temporada de 2026. O ano que está passando voando. Janeiro teve 89 dias, mas agora fevereiro e março passou voando. Meu querido Alangani, mais uma vez obrigado. Boa tarde e até amanhã.
Boa tarde. Aliás, a quarta temporada que começará numa quarta-feira, até amanhã.
E é uma quarta-feira, 1º de abril, dia da mentira.
Exatamente.
Tem vários significados.
A simbologia, né?
Meu querido Fábio Piperno, terçou e até amanhã.
Até amanhã e espero que comemorando a classificação da Itália para a Copa, mas tá difícil.
Como é que tá a situação, hein, Piperno?
1-1 contra a Bósnia na prorrogação.
E com um jogador a menos.
Um jogador a menos.
Será que a Itália vai para a terceira Copa do Mundo, ou seja, se ausentar da terceira Copa do Mundo, enfim... Bom, ô querido Zé Maria Trindade, se a Itália não for para a Copa do Mundo, todos nós vamos para a Medina. Isso não importa, isso não vai mudar a nossa vida também. Obrigado mais uma vez, uma boa terça, não, Zé.
Medina está na torcida, bom demais participar aqui. Obrigado, até amanhã, até o mês que vem.
É isso aí, até o mês que vem, exatamente. Pessoal de casa, obrigado mais uma vez pela companhia de todo mundo, é claro, pela paciência, por estar nos acompanhando nessa terça-feira, o último dia do mês. E é claro, deixando aqui o meu querido boa tarde, aproveite o restinho do dia, amanhã estaremos de volta no mesmo horário, aqui você sabe, nosso encontro marcado no 3 em 1, a partir das 4 horas da tarde. Beijo, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, trazendo os assuntos mais importantes do dia, sempre com análises, reflexões, as discussões entre os nossos comentaristas. Eu sou Daniel Caniato e você é sempre o nosso convidado especial. Para começar, o presidente Lula se encontrou recentemente, fora da agenda oficial, com ministros citados por Daniel Vorcaro para demonstrar apoio. A reunião, segundo fontes do Palácio do Planalto, ouvidas pelo portal Metrópolis, aconteceu no início de março, logo após ser revelada conversas e uma possível relação entre o dono do Master e os magistrados. Na conversa, de acordo com auxiliares do presidente Lula, ele teria indicado aos ministros que não pretende abandoná-los, principalmente pela gratidão que tem ao Judiciário, que atuou após as eleições para garantir a posse do petista e julgou Jair Bolsonaro e seus aliados pela alegado a suposta tentativa de golpe de Estado. Chamar os nossos comentaristas, quem é que está preparado? Ao Luiz Felipe Dávila? Vamos chamar o Dávila então. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Notícia de abertura de Os Pingos nos Is, o governo saindo em defesa dos ministros que foram citados, implicados ou que estão conectados ao caso do Banco Master. Já era esperado esse tipo de posicionamento, mas pode ter algum tipo de consequência, né? Caso a justiça entenda que eles têm algum tipo de culpa, né, nessa relação com Daniel Vorkaro.
Boa noite, Caniato, Mota, Musa, Beraldo e a nossa querida audiência. Este é o retrato de uma república de pouca relação republicana. Quando a Constituição foi criada, era justamente para manter a autonomia e independência dos poderes. Não existe essa história de um ser fiel ao outro, apoiar o outro como uma forma de gratidão. Não, cada poder cumpre a sua função de acordo com a Constituição. Só que no Brasil, do populismo e também da arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal, este mecanismo constitucional de respeito de autonomia e independência dos poderes inexiste. O que nós temos no Brasil hoje é um poder absolutista do Supremo Tribunal Federal, que legisla, governa e interpreta a lei de acordo com o gosto, o paladar e as convicções de momento dos ministros. Isso mostra, como bem definiu o grande jurista constitucional Gonçalves Filho, disse uma frase muito importante: o Brasil vive uma juristocracia. Juristocracia é quando o poder judiciário se coloca acima de todos os outros e começa a governar e legislar. Este é o retrato perfeito do que se tornou o Brasil. Uma juristocracia que os outros poderes, os chefes dos outros poderes, como é o caso do presidente da República, têm que mostrar gratidão e fidelidade para os ministros do Supremo Tribunal Federal.
Pois é, chama o Bruno Musa. O Bruno também está com a gente ao vivo, conectado. Bruno, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Em destaque, um encontro que ocorreu entre o presidente da República e esses magistrados. Não há o registro oficial, né? Pelo menos isso aconteceu fora da agenda. E ele manifesta todo o apoio, a gratidão a esses ministros por supostamente garantir a posse de Lula naquela ocasião. Enfim, quais são as reflexões, os aspectos que lhe chamam a atenção dessa notícia, dessa relação muito próxima entre o chefe do Executivo e os representantes da Suprema Corte? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato, Dávila, Mota, Beraldo, todos que nos escutam. Vamos lá, mais um dia típico de Brasil. Quando nós voltamos um pouco na história recente ali, após Lava Jato, após a prisão do Lula, a forma como ele saiu, a forma como os processos foram cancelados, me parece compreensível a forma como agora esses poderes, eles se aproximam deles. E isso mostra uma completa anormalidade dentre a tal chamada democracia mais frágil brasileira. E, obviamente, fica claro que essa tal harmonia favorece a eles, mas não a nós. Pessoas de bem, trabalhadores, que queremos apenas um país minimamente sério, com leis estáveis para podermos tocar as nossas vidas. O que nós vemos aqui é uma aproximação em defesa do indefensável. Como podem não querer analisar e conhecer detalhes de uma CPI do INSS? Como podem não querer detalhes da CPI do Banco Master num país normal? Como podem não querer investigar tamanhos indícios que já foram divulgados por toda a mídia, com mensagens retiradas do próprio celular? Como podemos não nos indignar e querermos saber mais detalhes a respeito de uma ligação no dia da prisão de Daniel Vorkaro ao telefone do ministro? Como podemos não nos indignar com relação a isso? Como podemos, acima de tudo, não nos indignarmos com essa aproximação de um executivo ao judiciário quando há indícios claros que, no mínimo, devemos entender a análise e nos aprofundarmos para conhecer esses detalhes. Portanto, fica claro cada vez mais que essa juristocracia determinada e muito bem colocada pelo Dávila, quando faz sentido para eles, para os detentores do poder, não faz sentido para todos nós, que somos obrigados a financiar cada vez mais isso, essa obscenidade que se transformou Brasil e Brasília.
Pois é, vamos ao Rio de Janeiro. O Roberto Mota também está com a gente. Mota, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Em destaque, as conversas entre o presidente da República e os ministros citados no caso do Banco Master, justamente após aquelas informações virem à tona, né? Serem vazadas por alguns veículos de comunicação, e aí o presidente demonstrando todo apreço e o agradecimento pela maneira como os ministros e a corte como um todo acabou se posicionando para garantir a posse, né? Lembrando dos episódios no início da gestão Lula 3. Enfim, quais considerações, quais são suas impressões a partir dessa informação que foi destacada inicialmente pelo portal Metrópolis?
Ah, esses episódios do início da gestão do atual governo, Caniato, alguma coisa me diz que eles ainda vão dar muito o que falar. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência. Como é mesmo aquele slogan da esquerda? Ah, lembrei, ninguém solta a mão de ninguém. Nunca ele foi tão apropriado. A República deveria funcionar com um sistema de freios e contrapesos. É um sistema pelo qual os poderes se vigiam e se controlam. Mas no Brasil, esse sistema foi trocado por outro, por um sistema de apoios e conchavos, ou de ameaças e chantagens. E isso me lembra uma outra... Vou cair atirando.
Pois é, deixa eu chamar o Cristiano Beraldo. O Beraldo está com a gente aqui no estúdio. Vamos colocar na geral esse estúdio bonito dos Pingos nos Is. Beraldo, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Essa notícia ganhou as páginas de vários outros veículos após essa menção feita pelo portal Metrópolis. Um agradecimento do presidente da República a um ministro em especial que integra a Suprema Corte, e aí conectando situações que, em tese, não se relacionam, né? O episódio de Daniel Vorcaro com a atuação da Corte no episódio da suposta tentativa de golpe e com a posse propriamente do presidente da República. Enfim, parece que tudo faz parte de um mesmo enredo, mas, aos olhos de alguns, são três coisas separadas, né, Beraldo?
De alguns que veem as coisas como elas deveriam ser vistas, mas o Brasil de hoje desafia a nossa visão. Caniato, boa noite a você, ao Mota, ao Musa, ao Dávila, boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, o que a gente constata é isso que está óbvio, estampado para que todos vejam, porque as declarações, as descobertas, as revelações demonstram que a relação entre os poderes no Brasil, ela é pautada não pelo respeito mútuo, né? O equilíbrio entre os poderes a partir do respeito e do entendimento do papel que cada uma das instituições do país precisa desempenhar. Hoje, o equilíbrio entre os poderes se dá com base na amizade e no medo, no compadrio, na cumplicidade. Dizia o ex-ministro Joaquim Barbosa, né? O Brasil é o país do tapinha nas costas. E a gente vai percebendo que é isso mesmo. E esse tapinha nas costas, por mais cínico que ele seja, ele traduz essa dinâmica da vida real. O presidente se sentindo na posição de receber um ministro que estava sob ataque, fora da agenda, para dizer, olha, eu não me esqueci o que você fez por mim. E fique tranquilo, que eu farei por você tudo o que for necessário para que você não se sinta desamparado. Não há uma preocupação com o país, não há uma preocupação com a lei, não há uma preocupação com aquilo que efetivamente aconteceu. Relações, digamos, incestuosas, em que parentes se relacionam com clientes e aí os membros de determinadas cortes vão sendo ali levados num ambiente de confraternização e amizade regado a uísque de mais de 100 mil reais a dose. E isso tudo que nós estamos descobrindo, né, tendo acesso agora a essas revelações, só confirmam o que a gente já sabia. O Brasil é o paraíso do promíscuo. O Brasil não tem mais nenhuma lembrança do que é ser um país moral, do que é ter uma gestão pública em quaisquer dos poderes que tenha pautado o interesse comum, a lei, a obrigação que cada um deve exercer conforme ocupa um cargo público.
Pois é, deixa eu voltar com o Luiz Felipe Dávila, porque tem um aspecto dessa notícia que a gente precisa analisar. Segundo a informação, ou seja, o jornalista acabou conversando com pessoas que fazem parte do dia a dia do Palácio do Planalto ou que têm acesso ao gabinete presidencial e ao próprio presidente da República. E a informação é que o presidente teria prometido ou indicado ou sinalizado ao ministro em questão que não iria abandoná-lo. E muito em breve esse ministro assumirá a cadeira de presidente da Suprema Corte. Dávila, é preciso olhar para quais aspectos dessa promessa ou sinalização? É preciso tratar de independência dos poderes? Ou alguém pode falar, mas os poderes não são harmônicos entre si? A separação dos poderes, isso é republicano, esse tipo de promessa? Enfim, a depender do lado do balcão que a pessoa estiver, pode achar isso normal. Outra pessoa pode dizer, não, isso não é normal, isso é incorreto, isso é ilegal, isso não deveria ter acontecido.
Caniato, só existe uma visão para esse caso. Quem acredita na lei, nas instituições, na Constituição, encara uma fala dessa não só como anormal, mas como imoral. Imoral porque não é uma questão de gosto pessoal, apoiar ou não apoiar, é a questão de respeitar a independência dos poderes. Não é um lugar de troca de favores, não é porque o presidente se sentiu respeitado quando o ministro agiu contra o, entre aspas, golpistas, e agora tem uma dívida a pagar. Isso é coisa de código de criminoso, de associação. Não é código isso aí da República Federativa do Brasil, da Constituição. Isso não existe. Relação tem que ser sempre de respeito entre chefe de poderes. Mas não essa história. Agora eu tenho uma dívida pessoal pelo que você fez e não vou abandoná-lo. Isso parece conversa de gangue, não de quem está no poder. E isso é muito importante frisar. Nós estamos aqui fazendo uma defesa das instituições, das leis, das normas, do critério de civilidade que precisa existir entre os poderes. Mas não dessa história de subserviência, que eu preciso pagar uma dívida do passado porque alguém fez uma coisa que eu gosto. Não é assim que funciona. Isso mostra, Caniato, como o respeito à Constituição, como o respeito às regras do jogo, não valem mais no Brasil. O que vale é tudo relação pessoal. É como eu encaro a Constituição do meu ponto de vista, mas não o que está de acordo com a lei. É como eu encaro o poder daquilo que me interessa. E aqueles que criticam o poder são golpistas, são opositores, são confabuladores contra a democracia. Isso não existe, não é assim que funciona a democracia. A democracia funciona nesse clima de pluralidade de ideias, diversidade de opiniões, críticas, e não nessa história de um dar a mão para o outro. Isto não está na Constituição e nem mesmo na ética democrática.
Pois é, deixa eu voltar com o Bruno Musa, porque há alguns aspectos aí que precisam ser tratados. O Musa, nessa relação pouco republicana destacada na notícia entre o presidente da República e o ministro da Suprema Corte, abre margem para uma série de ponderações, né, ou hipóteses, ou até reavaliações sobre coisas que já aconteceram, né? A gente poderia listar item por item, episódio por episódio, e as pessoas começam a se questionar, bom, mas será que essa relação pouco republicana também teve interferência em análises feitas por esses representantes da justiça? É normal pessoas questionarem a partir de uma informação como a que nós estamos destacando, não?
Claro que é normal, é legítimo e deveria ser legítimo num país onde minimamente a gente deveria ter uma liberdade para isso, para discutir. Veja, as coisas estão cada vez mais transparentes e um tanto quanto óbvias, no mínimo para discussão. Que país é esse que nós queremos avançar se a gente não pode transformar indícios, evidências em discussões, em possibilidades de análise? Qual caminho nós queremos seguir como país? Hoje eu tive um almoço com um cliente fora de São Paulo, passamos a tarde ali e a gente discutia justamente isso, a respeito dos investimentos, mas como acoplar isso em meio a tudo isso que estamos vivendo? Qual é a previsibilidade que nós temos? Será que alguém pode mudar a regra no meio do jogo e transformar algo que é óbvio em simplesmente escondido mudando a regra? Como é que a gente traduz isso para o nosso dia a dia? Veja como parece apenas um tema político, mas interfere o dia a dia de alguém que tem um pequeno comércio, uma pequena indústria, um pequeno qualquer tipo de empreendimento, prestador de serviço que representa hoje quase 70% do PIB brasileiro. Tudo isso impacta o nosso dia a dia, muitas vezes sem que a maioria de nós percebamos tudo isso, ou estejamos atentos ao que acontece, mesmo aqueles que não vivem ou não convivem com a política. Portanto, o debate se faz muito necessário. É claro e evidente essa relação que não deveria acontecer. Como assim nós achamos normal termos que noticiar que o chefe do executivo dizer que não abandonará ministros? Não abandonará em quê? Por que que o ministro não deve ser abandonado? Por que que ele seria abandonado? Abandonado do quê? Para ser jogado às covas dos leões com algo que poderia ser evidente, como uma conversa que a gente viu vazada de um telefone celular que pode comprometer e inclusive mudar a trajetória dessas investigações? Como assim? Estamos diante de poderes que são financiados por todos nós, dizendo ali, descarado, que se protegerão entre eles das evidências explícitas que estamos vendo em todas as mídias. Conversas, encontros, contratos, tudo isso não deve ser analisado? Como assim nós não podemos normalizar o que está acontecendo no Brasil? As instituições não devem se proteger de obviedades e evidências que estão aparecendo. Elas devem respeitar a Constituição e servir a população. Mas no Brasil essa lógica foi invertida e nós nos tornamos completamente servos dessas pessoas. E se questionarmos, a coisa pode ficar complexa.
Pois é, a gente segue acompanhando essas movimentações. Tem um outro destaque, porque a reunião ministerial do governo Lula foi marcada por troca de farpas entre os aliados do petista. Primeiro-ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, ele afirmou em uma conversa com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ter entregue mais resultados em sua gestão do que o Ministério das Mulheres todinho. Após o episódio, Múcio afirmou ter feito o comentário, pois estava revoltado pelo fato das ações da defesa não terem sido citadas por Rui Costa, que fez um balanço das principais medidas do governo e por estar irritado pela demora do Planalto em assinar o ato das promoções de generais. Já o chefe da Casa Civil fez inúmeras críticas públicas à comunicação do governo Lula, atribuindo à pasta o aumento na reprovação da gestão petista e rejeição a Lula. Começar essa rodada com o Roberto Mota. Você, Mota, o resultado da reunião ministerial, torta de climão, hein? Muitos insatisfeitos e José Múcio Monteiro subindo o tom.
O ministro da Defesa é uma exceção em um conjunto de ministérios que é tão extenso quanto medíocre. O ministro da Defesa é muito respeitado por quem entende do assunto. Ele é sóbrio e competente. É uma exceção absoluta nesse governo. E ele tem razão. Existem muitos ministérios cuja única finalidade é arranjar cargo para os amigos ou promover pautas lacradoras da extrema esquerda. Ou as duas coisas junto.
Pois é, inclusive estava conversando com a direção e a direção fez uma reflexão aqui, né? Nossa coordenação, Felipe e Gustavo. Bom, será que José Lúcio Monteiro poderia ser enquadrado e punido pela lei da misoginia ao fazer esse comentário, eu fiz mais do que o Ministério das Mulheres inteiro. Você, Cristiano Beraldo, para além dessa fala de José Múcio Monteiro, é preciso destacar esse desajuste ou esse relacionamento pouco republicano e afável dos integrantes do governo Lula, porque muitas vezes ele prega que este é o governo do amor, né? Nem tanto, não foi o que a gente viu, pelo menos nessa reunião.
Pois é, o Mota trouxe a palavra correta, mediocridade. Essa é a marca do governo e a marca também desse ministério de, sei lá, 40, 50 pessoas que os brasileiros sabem menos o nome dos ministros do que sabem dos jogadores da seleção brasileira. E o próprio evento em que Lula se despedia ali de quase metade do seu ministério já demonstra isso. Porque se os ministros fossem relevantes, se os ministros tivessem alguma aptidão para a política, se eles tivessem se destacado, se eles tivessem uma história marcante, a renovação do ministério não seria de quase 50%, seria de 80% daqueles que sairiam dali para buscar um mandato. Até porque sabem que estão no final, a maioria dos ministros hoje, eles estão à beira do esquecimento. O atual governo vai se encerrar, não haverá uma continuidade dessa gestão, ao que parece, em razão do crescimento de Flávio Bolsonaro e de como as peças para as próximas eleições estão posicionadas, e esses ministros vão embora sem que a vasta maioria da população não faça a menor ideia de quem eles sejam. São aqueles ministros de Estado que no dia 2 de janeiro de 2027 vão a um shopping center, vão a um aeroporto e ninguém vai notar a presença deles. Então, a manifestação de José Múcio, a reclamação em torno da comunicação, ela faz total sentido, porque este governo não tem nada de efetivo para mostrar à sociedade brasileira. A estratégia adotada foi justamente a estratégia da comunicação. Eles não queriam um ministro, um secretário da comunicação. Eles queriam o Mr. M, eles queriam um mágico. Alguém que transformasse o nada em algo sedutor, algo atraente. Pois bem, este é o governo que fez o pé de meia. O pé de meia é uma grana pública nossa, daquelas pessoas que trabalham, daquelas pessoas que contribuem. Aí eles pegam o dinheiro das nossas contribuições para o governo e querem adestrar o jovem, acostumar o jovem a receber um dinheirinho do governo como se isso fosse um projeto de vida. É do pé de meia para o Bolsa Família, para a aposentadoria. Esse é o projeto que eles querem estabelecer no Brasil. Só que, entre os jovens, segundo pesquisas recentes, o governo atual tem mais de 70% de rejeição. Nem isso deu certo. Tamanho a mediocridade e a incompetência que estamos vendo.
Pois é, os nossos comentaristas analisam a reunião ministerial do governo federal, especialmente uma fala que demonstra talvez a insatisfação de José Múcio Monteiro. Deixa eu até, antes de passar para o Luiz Felipe Dávila, dar o contexto aqui, compartilhar com a nossa audiência. Rui Costa fazia uma apresentação destacando os principais pontos e os feitos de cada ministério. Só que, após essa apresentação, o microfone de Múcio ficou aberto. E aí ele falou para a pessoa que estava ao lado: se souber o que a gente fez, é porque a gente só aparece quando dá problema. Eu fiz mais do que o Ministério das Mulheres todinho. Essa foi a fala dele nessa crítica destinada, claro, a Rui Costa, que não teria reunido os feitos do Ministério da Defesa e enaltecendo outras pastas, né? Deixa eu passar para o Dávila para avaliar talvez a performance, né, do governo Lula, da esplanada dos ministérios e essa insatisfação que foi externada por José Múcio Monteiro. Dávila.
Fosse uma reunião para mostrar resultado, não precisa nem ter. É bom fazer um zoom rápido, porque não tem resultado para mostrar. Então aí é um silêncio total, pode virar página e tocar a vida. Agora vamos tratar da declaração do ministro Múcio. Como bem lembrou o Mota, um dos poucos ministros sérios, competentes que tem nessa esplanada dos ministérios. Mas há três categorias sempre muito maltratadas pelo governo Lula. Primeiro, os empresários. Empresários, na lógica da esquerda, são vacas leiteiras que o governo quer meter a mão na teta para tirar dinheiro em forma de imposto para pagar. Rombo de estatal, falcatrua e roubo no INSS e outras cositas mais. Outra categoria muito maltratada é o agronegócio. Agricultor é visto como bolsonarista, golpista, quando eles são responsáveis por mais de 25% das exportações brasileiras e o único exemplo do Brasil que compete na economia internacional. E o terceiro grupo, justamente os militares, visto também como corporação ligada à direita, a golpistas e, portanto, maltratada. Maltratada com cortes de investimento, e isso faz com que as Forças Armadas estejam sucateadas no Brasil. As Forças Armadas precisam de orçamento estável, precisam de pelo menos 2% do orçamento voltado para não só manutenção, mas investimento em tecnologia. Se pegarmos países avançados como os Estados Unidos, Israel, que tem Forças Armadas exemplares, as Forças Armadas, inclusive, são celeiros de empreendedorismo, de inovação tecnológica, que acabam respingando para o setor privado. Portanto, o preconceito, o ressentimento e o viés ideológico atrapalham muito a vida dessas três categorias. Por isso, o ministro Múcio sofre muito lá nas reuniões ministeriais.
Pois é, deixa eu só destacar qual foi a manifestação do ministério, né? Porque depois os veículos de comunicação, após o vazamento dessa insatisfação do ministro Múcio, os jornalistas, os veículos questionaram o Ministério da Defesa a respeito dessa manifestação. Em uma nota foi divulgada à imprensa, só vou trazer um parágrafo aqui, abrindo aspas: não há queixas do ministro à atuação da pasta da mulher. O que houve foi a constatação da ausência das inúmeras realizações do Ministério da Defesa ao longo de mais de 3 anos, nesse compilado que foi feito pelo Palácio do Planalto. Fecho aspas, esse o comunicado da pasta, chefiada por Múcio Monteiro, à imprensa. Deixa eu passar para o Bruno Musa. Antes disso, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
E tudo é resolvido aqui na própria loja, sem boletos e sem anuidade.
Você divide tudo em parcelas bem pequenininhas.
E pode até comprar sem entrada. E o pagamento das prestações pode ser feito em qualquer filial das Lojas 100. E nas lojas você também pode pagar no Pix.
É muita facilidade e você não ocupa o limite do cartão. Vem pras Lojas 100, ainda bem que tem.
Os pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. Nessa semana a gente tem falado aqui do risco de inflação por conta do conflito no Oriente Médio. Ontem eu disse que o Tesouro Selic era uma boa pedida para essa proteção inflacionária. Um outro título bastante interessante negociado no Tesouro Direto é o Tesouro IPCA+, e ele tem para diversos vencimentos. Ele é bastante interessante porque ele paga a inflação, então você está protegido da inflação, e um juros adicional. Ou seja, esse juros adicional, como ele é além da inflação, é um juros real. E a taxa, no atual momento, está bastante atrativa. E se você quiser saber mais sobre investimentos, e principalmente investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso, que está lá na niucursos.com.br, niucursos.com.br.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais